Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Boa noite, graça e paz. Você pode sentar-se novamente, fica à vontade. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão alegres, estão felizes, sim ou não? Amém? Tem gente emocionada, né? Dia das Mães é um dia muito emocionante. Várias pessoas enxugando seus olhos. Se preocupa não, tem uma promessa que Deus vai enxugar suas lágrimas, tá bom? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Também, você que está na sua casa assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram ou pela TV Amazônia, também creio que Deus já está te abençoando e vai continuar a te abençoar até o final dessa programação. Portanto, não mude de local aí, não mude de canal, não mude de programação. Fica até o final na expectativa que Deus vai falar e continuar falando com a sua vida e abençoando a sua casa. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, apenas baixe sua cabeça, vamos estar orando. Senhor, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado por esse dia, Senhor, que comemoramos o Dia das Mães. E que cada mãe que está aqui nesse lugar, presencialmente, online, Senhor, continue a abençoá-las. Nós declaramos toda sorte de vitórias, de milagres, de bênçãos sobre suas vidas. Fale conosco agora. A tua palavra é a vida que precisamos, é a cura, é a libertação. Tudo que nós precisamos está em ti, está na tua palavra. E nós recebemos de coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal, o tema da palavra de hoje é resposta ao abandono. Talvez algumas pessoas que estão nos assistindo agora, você que está presente, outros online, em algum momento se sentiu abandonado, ou pode ser que agora mesmo você se sinta abandonado, né? Um sentimento que pode ser mais forte que a tua vontade de se sentir assim. E na vida haverá momentos que poderemos nos sentir dessa forma. Eu sei que hoje é um dia que era para ser muito alegre, que nós nos reunimos com as mães se reúnem com seus filhos para celebrar essa comemoração do Dia das Mães e tal, mas tem famílias que já não tem tanta alegria nesse dia porque a mãe não está presente. Ou pode ser que a mãe não tenha tanta alegria nesse dia porque o filho não está presente, por algum motivo, motivos mais trágicos como a separação da morte, a distância geográfica. Alguns outros que não tiveram nunca essa presença materna, porque foram criados em outras casas, em outros ambientes, que não foram os seus pais biológicos, aqueles que o geraram, que o criou. Então, nem todo mundo tem a mesma alegria, o mesmo prazer de um dia de celebração como deveria ser hoje. Isso pode acontecer também no Dia dos Pais, isso pode acontecer no Natal, em outros momentos de família que nem sempre para todo mundo vai ser um dia festivo. E talvez o que está no teu coração é esse sentimento de abandono, de solidão. Solidão das pessoas que você ama e talvez não tenha ela perto e presente. E até um sentimento de abandono da parte de Deus. Tem pessoas que se sentem assim. Que Deus abandonou, que Deus não respondeu a oração, que Deus virou as costas, que Deus se calou. E por mais que oraram, por mais que clamaram, que buscaram, esperaram uma intervenção de Deus, Deus não agiu da forma que você esperava. Porque nós criamos expectativas com Deus sobre as lutas que passamos e até a forma que Ele tem que agir. E nós achamos que Ele deve agir da forma que nós criamos expectativas. Só que Deus, Ele é soberano. Ele tem a forma dele agir, eu sei que ele está trabalhando, eu sei que ele tem planos, eu sei que ele tem projetos para nós, eu sei que ele pensa no dia de amanhã, no futuro, nós só conseguimos entender o hoje, o agora. Quando eu falo isso, não estou te condenando, porque lendo a palavra de Deus, vamos entender que até Jesus sentiu-se assim. Lá na cruz, Jesus ele declarou isso, né? Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa? Deus meu, por que me desamparaste? Na hora mais difícil da vida de Jesus aqui na terra, Jesus sentiu-se abandonado pelo Pai, por Deus. Ele achava que ele estava sozinho, enfrentando toda aquela luta lá na cruz, todo aquele peso, o peso do pecado. Então, era algo espiritual, era algo também emocional de Jesus sentir-se abandonado e sozinho lá na cruz. Né? Ninguém poderia fazer nada por ele naquele momento, porque ele tinha que passar por aquele processo. E fisicamente também você sabe que Jesus, sendo 100% humano, ele estava tendo dores, ele estava tendo sofrimento, seu sangue estava sendo derramado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, transpassaram o seu lado, fizeram aberrações, cotearam ele, sem dizer a dor da crucificação. E Jesus estava ali precisando do seu pai, e a impressão que ele tinha é que ele estava sozinho. Então, se Jesus passou por isso e sentiu-se assim, possivelmente haverá momentos que eu também e você também possa sentir-se da mesma forma. Agora eu preciso fazer uma ressalva, que nem tudo o que sentimos é a verdade. Nesse caso, eu posso afirmar que se você se sente abandonado por Deus ou desprezado por Deus, porque ele não respondeu da forma que você queria a sua oração, o seu clamor, ele não agiu do jeito que você esperava, eu quero afirmar para você que mesmo assim, mesmo que você se sinta dessa forma, Deus nunca te abandonou. Nem sempre os nossos sentimentos condizem com a realidade. A realidade é outra. Quantos creem na palavra de Deus aqui de todo o coração? Quantos creem que a palavra é verdade? Quantos confiam na palavra de Deus? Diga glória a Deus. Então eu quero mostrar alguns textos para vocês. São promessas da parte de Deus que ele não nos deixa, que ele não nos abandona. Eu teria dezenas, talvez centenas de textos para ler para vocês. Eu separei 4, mas vou ler apenas 2 por causa do nosso tempo. O primeiro que eu quero ler é Josué capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quantos podem dizer amém? Qual é a promessa? Que ele estará contigo por onde você andar. Pode ser no vale, lá no fundo, ou pode ser no alto da montanha. O vale significa locais difíceis, prova, situações de lutas terríveis, de solidão até, e o alto da montanha significa teu tempo de vitória. O que que o salmista Davi escreve no Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Em qualquer situação, a promessa de Deus é que ele vai estar conosco, e ele faz essa promessa também para Josué e faz para mim e para você hoje. Só quem recebe, diga amém. Segundo texto que eu vou ler contigo, Romanos 8, 38 e 39, o apóstolo Paulo escreve: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que não existe nada nesta terra, nesta criação, nada pode separar a minha vida ou a sua vida do poderoso amor de Deus. Você está coberto totalmente por esse amor grandioso do Senhor. Amém? Quantos entenderam, digo amém. Então, no dia que vier aquela voz, ou aquele pensamento, ou sentimento, querendo te convencer que você está abandonado, está sozinho, que você está na luta e ninguém vai te ajudar, e você não tem o apoio nem de Deus, diga assim: isso não é verdade. Diga assim: isso não é verdade. Porque a promessa de Deus, que você tem o amor dele disponível em todo o tempo, nada te separa do amor dele. Esse amor e a presença dele te acompanha em qualquer lugar onde você esteja. Mas eu quero ler para você, na verdade, era para ter lido no início, mas vamos ler agora. O texto de Isaías, capítulo 49, abra sua Bíblia se você puder, ou então leia no telão comigo. Isaías 49, versículo 14, versículo 15, que é o texto base da nossa mensagem hoje, ok? E o tema da mensagem é resposta de Deus ao abandono, como você já leu aqui no telão. Vamos lá, Isaías 49, versículo 14 e 15. Diz assim: Mas Sião diz: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém ou não amém, irmãos? Essa é a resposta de Deus para aqueles que sentem-se abandonados pelo Senhor. A promessa dele, a última frase que nós lemos, ele promete: eu não me esquecerei de ti. No versículo 14, começa assim: que Sião, quem era Sião? Sião era uma localidade que representava o povo de Deus. Para você ter uma ideia, Sião foi o lugar onde foi construído o segundo tabernáculo. O tabernáculo de Davi foi construído em Sião, no Monte Sião. Era onde, né, foi alojado a presença de Deus através da Arca da Aliança com Davi. Então ali era o principal local de Jerusalém, onde se manifestava a glória de Deus, a presença de Deus. Mesmo assim, o texto diz, Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. O povo de Deus sentia dessa forma. Aí Deus usa uma analogia ou uma metáfora do amor de mãe para representar o seu amor para conosco. E ele faz uma pergunta: pode uma mulher esquecer-se do filho que mama? Eu quero perguntar para as mães presentes aqui nessa noite: você consegue ou conseguiu alguma vez se esquecer do filho que você amamentava? Sim ou não? Cadê as mães? Faz sinal aí. Você tinha condição de esquecer de um filho que você amamentava? Não. A resposta óbvia é essa: não, é impossível. A mãe, na sua normalidade, em sã consciência, é impossível dela esquecer do filho que mama. Pode ser o filho marmanjo, mas quanto mais o filho que depende completamente dela para sobreviver na amamentação. Agora, a palavra que o texto faz uma ressalva. Por quê? Por mais que você responda que não, e a gente espera realmente que nenhuma mãe se esqueça, mas a gente sabe que tem mãe que abandona. Tem ou não tem? Tem mãe que deixa o filho lá no hospital. Foge do hospital, o filho fica lá no berçário ou lá na incubadora lá do hospital. Aí tem que arrumar alguém para doar, para receber aquela criança que foi abandonada. Tem mães que fazem pior, que jogam os filhos no lixo, ainda vivos. Tem mães que deixam os filhos abandonados na porta da casa de alguém para ser encontrado por outra família. Mas não é o normal. Agora, a palavra faz essa ressalva, porque diz assim: mas ainda que esta viesse a esquecer dele, porque tem situações, né, excepcionais que isso acontecem. Entretanto, o que Deus está falando? Por mais que ele queira e ele usa o modelo do amor de mãe para dizer, para nos falar sobre o seu amor, ele diz: o meu amor ainda é maior que o amor de qualquer mãe. Por quê? Mesmo que alguma mãe possa esquecer, eu, todavia, jamais me esquecerei de vocês. Deus não pode nos abandonar. Deus é fiel. Nós já lemos os dois versículos anteriores de promessas que ele não nos deixaria. Não, não, não vai nos abandonar, vai caminhar conosco. Nas situações boas ou ruins, na dificuldade ou na alegria, em qualquer lugar, Deus, ele cumpre a sua aliança, que diz que a sua presença está conosco em qualquer tempo e em qualquer lugar. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? E nós vimos então que Deus, ele quer nos mostrar esse amor tão grande, que não pode nos abandonar, como uma mãe. É ele que faz essa analogia. Vamos então mergulhar um pouco no universo materno agora? E nós homens vamos tentar fazer esse exercício de entender o coração das mães aqui presentes, para também entender essa superioridade do amor de Deus. Tá bom? Então vamos analisar algumas características afetivas da maternidade. As mães vão poder me ajudar, né, a concordar ou não o que eu estou falando aqui. A primeira característica afetiva da maternidade é um vínculo emocional intenso entre mãe e seus filhos. nós pais também temos um vínculo de amor e um vínculo emocional com os filhos. Sem dúvida nós temos. Todo pai aqui vai concordar comigo que nós amamos nossos filhos. Mas o amor de mãe é um amor diferente, eu posso dizer mais intenso, até que o amor de pai. É uma expressão diferente. E aqui esse tema, né, esse tópico vai nos dizer que é um vínculo intenso. Quantos concordam, quantas mães e até os pais concordam que é algo intenso, é algo diferenciado. E Deus também, já que Ele usa o amor de mãe para nos dizer sobre o seu amor, a Bíblia fala em João 3,16 que Ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê faça o quê? Não pereça. Mas tenha a vida eterna. O amor de mãe é esse amor profundo, intenso. Agora, o amor de Deus é impossível ter palavras no nosso vocabulário para qualificar e quantificar esse amor. Aí, na língua portuguesa, os tradutores colocaram de tal maneira. Não tem como dizer que tal maneira é essa. Não tem como dimensionar a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus para conosco. Se a mãe tem esse amor intenso, um amor que pode ser até sacrificial também, nós vamos ver logo adiante. O amor de Deus é muito maior. Então, se você, porventura, deixou o teu coração se enganar, achando que Deus te abandonou, isso não é verdade, digo mais uma vez, porque o amor de Deus é tremendamente grande ao seu respeito, e eu declaro que esse amor está nesse lugar sobre a tua vida nessa noite, e você pode recebê-lo em nome de Jesus. Amém? A segunda característica da maternidade, que também mostra a expressão do amor de Deus, é o cuidado e proteção instintivo. O que, que é isso? Como é que eu falo mesmo? É o instinto materno. Instinto materno. Existe algo chamado instinto materno que eu não sei se tem como explicar. Eu não sei se tem explicação para isso. E eu vou dizer mais ou menos como acontece. Porque eu já vi isso acontecendo, né, tanto com a minha mãe, em relação a mim, como a mãe dos meus filhos, com a minha esposa, a Regiane, que está ali. Você vai saber como, você vai se identificar com isso. O seu filho está lá na escola, no horário da escola, na aula, e você está na sua casa, trabalhando nas coisas domésticas, ou então está na sua profissão, no teu emprego, e do nada você sente um aperto dentro do teu peito. E você pensa assim, o que está acontecendo com meu filho? Aí, do nada, você não recebeu nenhuma ligação, você está distante, você não tem como ver, mas você sentiu algo. Aí a mãe vai ligar lá para a escola para saber se está tudo bem. Enquanto ela não tem a confirmação do que está acontecendo, se é bom ou se é ruim, se é uma impressão falsa ou verdadeira, ela não descansa. Por quê? Ela tem esse instinto de que algo estranho ou ruim ou diferente está acontecendo com o filho. Vocês concordam que acontece isso, sim ou não? Isso é uma característica da mãe, da maternidade. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. A mãe que ora tem isso 100 vezes mais. Porque além de ser algo instintivo, natural, da mãe, da maternidade, ainda tem o Espírito Santo que fica falando com ela. Ore pelo seu filho. Vá, confira se ele está bem. Alguma coisa não está acontecendo dentro da normalidade. E a mãe sabe, no fundo do coração dela, dentro do peito dela, ela sabe que ela precisa tomar conhecimento do que está acontecendo com seu filho. E Deus também é assim. Por que Deus é assim? Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele está ligado conosco. Eu quero ler para vocês aqui, então, sobre esse tópico, o Salmo 139, versículo 2 ao 4, que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Então, é algo até superior que as mães. A mãe sente, mas Deus tem certeza absoluta. Como Deus sabe, como Deus vê, como Deus tem conhecimento antes de acontecer, por causa do amor dEle, da bondade dEle, do cuidado que Ele tem conosco, Ele não pode te deixar sozinho. Antes de acontecer algo que pode ser horrível no teu ponto de vista, Deus, Ele já sabe e Ele vai estar ao teu lado cuidando de você, por mais que você não perceba. Amém ou não amém, irmãos? Você pode dar um aplauso mais uma vez a Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Uma terceira característica da maternidade é o desenvolvimento da empatia e sensibilidade emocional. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. E as mães pensam assim de uma maneira muito forte. Se vê o filho gripado, doente, passando mal, ou tendo que fazer uma cirurgia, ou quebrou o braço, vai ter que engessar o braço, ou a perna, ou qualquer outra coisa que traga sofrimento para o filho, o que a mãe pensa ou o que a mãe fala? Eu preferia que fosse comigo do que se fosse com ele. Ah, para mim é muito mais sofrido ver meu filho desse jeito, era melhor que fosse comigo, que eu administraria melhor esse sofrimento do que ver o meu filho passando por isso. O que é isso? É empatia. É natural da mãe. Mais uma vez, salvando os pais aqui, nós também pensamos assim. Mas aqui Deus, Ele usa o exemplo do amor materno para representar o seu amor. E Deus, não apenas Ele pensa isso, como Ele já fez isso. Romanos 5, versículo 8, o que diz esse texto? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o quanto Ele nos ama, como? Nos substituindo. Uma empatia completa. Por quê? Por causa do pecado, cada um de nós e toda a humanidade estava condenada ao inferno eterno, à condenação eterna. E como Deus nos ama, Ele não poderia ver a sua principal criação, a primícia da sua criação, sendo condenada pela eternidade por causa do pecado que separava os homens de Deus. Então apenas Ele não fez um plano, Ele entrou no plano. Através de Cristo, o próprio Deus, porque Jesus é Deus, Ele deixa a sua glória, Ele vem à terra, Ele se torna homem, Ele sofre todas as tentações sem pecar. Ele é humilhado, Ele é preso, Ele é crucificado e Ele morre na cruz no meu lugar e no seu lugar. Para quê? Para nos substituir. Ele morre a nossa morte para nos dar a sua vida. Então, se uma mãe é capaz de pensar isso e dizer isso, era melhor que fosse eu do que meu filho, Deus já mostrou isso por mim e por você. A pior coisa que poderia acontecer com você e comigo também era a condenação eterna, era o inferno. Mas o que Deus fez? Deus já resolveu esse problema. Através de Jesus e da sua morte na cruz, Ele garantiu para mim, para você, para todos aqueles que creem, a salvação. Nós não temos mais que, sabe, ir para a cruz, nós não temos mais que sofrer, nós não temos mais que pagar promessas, nós precisamos apenas receber esse amor de Deus, crer no sacrifício dEle e receber a redenção, o perdão dos pecados e, consequentemente, a salvação. Então, amados, se porventura, em algum momento, nós estamos sofrendo aqui na terra, esse sofrimento é passageiro. Esse sofrimento faz parte de um processo, assim como nós ouvimos na mensagem da semana passada, o processo para o propósito. Nós vamos passar por isso, mas o de pior que poderia acontecer, Jesus já resolveu como? Vindo no nosso lugar, morrendo em nosso lugar, sofrendo em nosso lugar. E agora o que nós temos? A promessa de Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Foi a promessa dEle. Quantos já receberam isso? Diga amém. E se você recebeu de verdade, eu quero que você dê mais um aplauso ao Senhor. Eu fico repetindo essas coisas para você participar, viu, irmão? Então, se você participar, eu não peço mais, tá bom? Pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode dizer amém, pode aplaudir a Jesus. Se a palavra for para você, se você tomar posse, eu quero que você se expresse. Glorificando a Jesus, aplaudindo a Jesus e participando, aqui o culto é participativo. Quem está em casa também, escreva nos comentários, glória a Deus, aleluia. Escreva em línguas aí, se você quiser falar em línguas, não tem problema não. Deus vai receber o teu louvor. O próximo ponto, capacidade de nutrir e confortar. Somente a mãe tem essa capacidade emocional e física, de nutrição e conforto. Então, quem amamenta? É a mãe. Então, o corpo dela é preparado para nutrir o bebê que nasceu. Não tem outra pessoa que possa fazer isso. Naturalmente. Existem meios artificiais que podem suprir caso a mãe não possa fazer. Mas a mãe é capacitada para isso. Então ela nutre e conforta. Chega um momento que já não está mais, né, amamentando, mas o conforto continua sendo muito presencial na vida da mãe. Você já viu quando o menino cresce, criancinha ainda? Aí ele tá brincando em casa, jogando bola, andando de skate ou de patins, caiu, arranhou o joelho. Aí começa a chorar. Quando ele chora, por quem ele grita primeiro? Pela mãe ou pelo pai? Para quem ele corre? Para a mãe ou pro pai? No geral, para a mãe. Porque o pai, na maioria, fala assim, bora, levanta, pode levantar, continua brincando aí. Ah, não machucou não. Vai incentivar o filho a levantar, mesmo com o joelho sangrando. Vai lá, você é macho, se for homem, né? Não, você é uma menina de coragem, se for menina. Aí o filho já levanta chorando, gritando pra mãe. Aí a mãe, ah, vem cá, meu filho. Aí abraça, deixa a mãe dar um beijinho aqui no machucado que vai curar. Aí toda vez ele volta na mãe. A gente sabe que não cura, né? Mas a criança acredita que cura. Por quê? É natural da mãe. Nutrir e confortar. E Deus também é desse jeito. Deus tem uma paciência enorme com a gente, irmão. Chega uma hora que o crente... Quem é crente aqui? Amém? Quem é crente? Chega uma hora que o crente tem que crescer. Mas tem crente que demora mais. Tem uns que não cresce nunca. Não se preocupa. Deus tem paciência contigo. Ele sempre vai estar de braços abertos para enxugar tuas lágrimas, para te abraçar, para te confortar. Por quê? Um dos nomes do Espírito Santo é o quê? Consolador. Ele te consola sempre. Tem que chegar uma hora que você precisa se levantar e continuar andando, como o pai quer. Mas como ele é representado por amor de mãe, mesmo que você continue sendo criança nesse aspecto, você pode voltar e ir chorando para os braços do pai, que ele nunca vai te rejeitar. Ele sempre vai ter. Quantos nunca adoraram Jesus com aquela canção tão linda que diz, em teus braços é o meu descanso. Não é? A gente quer ter esses braços de descanso, de consolo, sabe, para lançar os nossos lamentos, para ser acalentado por esses braços amorosos de Deus. E não se preocupe, você pode chegar sempre que você precisar. Olha só o que diz Jesus dizendo, está escrito em Mateus 23, 37. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, os filhos de Israel, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Jesus olhava para o povo com misericórdia, falou assim, eu queria como uma galinha coloca os pintinhos debaixo das asas, eu estou disponível para vocês, mas vocês que não quiseram ainda. Vocês estão andando distante, mas sempre que vocês precisarem, que vocês quiserem, pode chegar aqui, que eu vou te dar conforto. Então nessa noite, eu não estou diminuindo algumas dores que existam aqui hoje. Eu estou dizendo que em qualquer situação, se você está chorando, né? A música da Cassiane, se chorar, chore aos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor. Lá você vai encontrar o seu descanso, o seu consolo. Vamos dar um aplauso para esse Deus consolador em nome de Jesus. Outra coisa que é a característica das mães, é uma preocupação constante, diga constante, diga mais forte, constante, com o bem-estar da criança. A criancinha, o bebezinho, ele é bem frágil, pequeno, totalmente dependente. Então a mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, do primeiro filho, ela tem uma preocupação constante com aquele bebê. Certamente ela pensa assim, essa minha preocupação, que eu nem durmo direito, é porque ele é muito frágil, é muito pequeno. Só que essa criança vai ter 5 anos daqui a pouco, você vai ter a mesma preocupação. São outras preocupações, mas a mesma intensidade. Aí faz 10 anos, faz 15, faz 20, você continua preocupado e nunca vai parar. Pode ser o bebezinho, pode ser uma marmanjo de 40 anos. A mãe continua preocupada. A minha mãe manda mensagem para mim todo dia, ela mora no Rio de Janeiro. Você tá bem? Como é que tá as coisas por aí? Ela quer saber se eu tô bem, tá preocupada. A gente até evita, assim, coisas que eu acho que não é necessário preocupá-la ainda mais, eu nem falo. Ainda bem que a minha mãe é uma intercessora minha, então muitas coisas eu peço oração. Mas tem coisas que eu não quero preocupá-la, porque eu sei que mesmo eu já sendo um pai de família, já estou quase chegando na fase de idoso já, a minha mãe continua preocupada comigo. Eu estava falando, para não deixar passar batido, né, sobre a Rejane. A Rejane, quando teve o Lucas, nosso primeiro filho, o Lucas estava bem, não estava doente, não. Mas de vez em quando, de madrugada, a Rejane ia lá no berço dele para colocar a mão assim na frente do nariz dele para saber se ele estava respirando. Será que ele está vivo? Pergunta se eu um dia pensei que ele estava morto por causa disso. Nunca. Se ele estivesse saudável, eu dormia em paz. Eu sabia que ele estava vivo. Mas a mãe é diferente. A mãe tem essa preocupação constante. E Deus também tem uma preocupação constante sobre a sua vida. Porque ele não te deixa, ele não te abandona. Lá em Mateus 6:33, nós conhecemos o texto que diz para nós buscarmos em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. E todas as coisas não serão acrescentadas. Aí no versículo 34, versículo seguinte, olha o que Jesus fala. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Por que eu não posso me inquietar, não devo me inquietar pelos dias de amanhã? Porque eu sei que eu tenho um Deus que se preocupa comigo pelos mínimos detalhes e Ele está cuidando do meu amanhã. Ele está cuidando dos detalhes da minha vida. Ele está nos bastidores agindo a meu respeito. Se uma mãe é capaz de fazer isso, perder horas de sono, preocupada com o filho, doente ou não, a mãe está ligada todo o tempo, o pensamento dela está concentrado no bem-estar do seu filho. O pensamento de Deus também está concentrado no bem-estar, na bênção, na vitória dos seus filhos. E somente os filhos de Deus, levante suas mãos e dê um glória a Deus bem alto nessa hora. Aleluia. Deus cuida de você, Deus não te abandona. E a mãe também tem um sentimento de responsabilidade e de compromisso incondicional. A mãe tem uma forma de enxergar o filho que é incondicional. O que significa? Pode acontecer o que for, não muda a forma que a mãe enxerga seus filhos. Como eu falei, a gente que é filho pensa assim, os adolescentes pensam, mãe, eu já sou adolescente, não tem que ficar me monitorando o tempo todo, não. O adolescente começa a sair sozinho, né? Aí a mãe fala assim, 10 horas da noite tem que estar em casa. Aí começa a monitorar pelo WhatsApp. Eu falei isso hoje de manhã, o irmão falou assim, não, pastor, lá em casa já uso o aplicativo que monitora em tempo real a localização do meu filho. É o Big Brother lá da casa dele, né? Câmera por todo lado, localização, né? É legal isso, use também esse aplicativo para monitorar teu filho adolescente jovem. Depois fala com o pastor Mari Klebs ali, que ele é o cara da mídia, ele sabe tudo isso aí. Mas a mãe fica preocupada, né? Fica nesse cuidado, porque ele acha que mesmo que o cara tem 18, 19, o filho acha independente. A mãe não. A mãe acha que ele continua sendo aquele bebezinho, né, indefeso, dependente, e que ela tem que monitorar todos os passos dele. E é desse jeito mesmo. Os jovens só entendem isso quando se tornam pai ou mãe. Eu já passei por essa fase de ser jovem e não entendia porque eu tinha que chegar em casa aquele horário se eu estava só com meus amigos. Eram os amigos da igreja. Para que essa preocupação toda? Eu não entendia. Agora eu entendo. Agora não, faz tempo que eu entendo. Deus que me tornei pai. Entendo bem. E amados, você já ouviu aquela história? Eu ouvi essa ilustração, que eu acho que é uma verdade, não somente de um caso, mas de várias famílias, infelizmente. Daquela mãe que recebeu a notícia que o filho, que se envolveu com coisas erradas na vida, foi preso. Estava na delegacia, chamaram ela, teu filho, o carro da polícia passou em tal lugar, pegou teu filho e está lá sendo indiciado na delegacia. E a mãe se arrumou, correu para a delegacia, chegou lá, viu aquela cena terrível do filhinho dela, algemado, sendo esculachado pela polícia. E a polícia, não é a polícia do Pará, é outra polícia, viu? Porque a polícia do Pará é muito humanizada. Era outra polícia. E o policial com o dedo na cara do menino, falou assim, essa aqui é marginal, é bandido, é vagabundo. E a mãe, quando viu aquilo, ela teve coragem, ela se tornou uma leoa, uma heroína, e ela colocou agora, ela colocou o dedo na cara do policial delegado. Não fala assim do meu filho. Por quê? É meu filho. É o meu menino. Era evidente que ele estava fazendo coisa errada, mas na visão da mãe, era o meu menino. Era o meu filho. Por quê? A mãe olha para nós, filhos, com um olhar de misericórdia. Ainda é aquela criança inocente, pura. Mas não, já cresceu, mas o olhar da mãe não muda. E Deus, como é que Ele olha para nós? Deus nos enxerga sobre a lente de quê? Do sangue de Jesus. O que que sangue de Jesus fez por nós? Nos purificou de todo o pecado. Então Deus, quando olha para mim e para você, Ele olha assim, Ele é inocente. Ele é santificado, Ele é perdoado, Ele é puro, Ele é meu filho. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque é a forma que Deus nos vê. Eu quero ler para você, para terminar, o texto de Miqueias 7, 19. O texto diz, terá de novo compaixão de nós, perdoará nossas culpas e lançará para fora todos os nossos pecados para o fundo do mar. Como que isso acontece? Primeiro, é a visão de Deus. Ele já providenciou todo o perdão que nós precisamos dos pecados. Agora, eu tenho que me aproximar dEle. Eu falei no início que tem pessoas que sentem-se abandonadas porque tiveram algum trauma na vida, uma perda, uma separação, algo que doeu. Então, por isso, como doeu e talvez suas orações não foram respondidas da forma que você pensou ou quis, você se sentiu desprezado por Deus. Mas existe uma outra forma. Tem pessoas que acham que Deus está distante. Por quê? Porque você mesmo se distanciou dEle. Assim como esse filho que errou o caminho, ele desobedeceu, ele se marginalizou, ele se envolveu com coisas erradas, então ele foi punido por isso. Espiritualmente, algumas pessoas aqui nessa noite, e que estão nos ouvindo, nos assistindo pela internet, talvez você perdeu o caminho, talvez você se desviou da palavra do Senhor, talvez você se envolveu com coisas que não agradavam o coração desse Deus, que te ama mais do que uma mãe. Não é que Deus se afastou de você, foi você que se afastou do amor dEle. Então esse sentimento de abandono não vem por culpa de Deus. Você foi para longe. Mas qual é o coração de Deus? Nós já lemos até o texto lá de Mateus que Jesus fala, eu sempre quis juntar vocês como uma galinha, coloca seus pintinhos debaixo de suas asas. Deus nunca se esqueceu de você. E se você confessar os seus pecados, se você se arrepender de verdade, se você se aproximar de Deus nessa noite, esses pecados que te separavam de Deus são lançados no mar do esquecimento. Se nós confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa. Às vezes o diabo está te acusando de pecados que você já confessou mês passado, semana passada, ano passado, há 10 anos atrás. Isso não pode acontecer, porque se você confessou o teu pecado, se você já se arrependeu, aí você vai orar a Deus, me perdoe por aquele pecado do ano passado, do ano retrasado, de 10 anos atrás, do mês passado. Aí Deus fala assim, que pecado? Eu não sei o que você está falando, que pecado? Porque o texto diz que Ele lançou no fundo do mar nossos pecados confessados. O único pecado nosso que pode estar diante de Deus são aqueles que nunca foram confessados. Mas se você se arrependeu e confessou, o sangue de Jesus purifica de todo pecado e te leva de volta à presença dEle. É isso que está escrito no livro de Hebreus sobre o novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, que te leva ao trono de Deus, à presença de Deus, ao Santo dos Santos. Nessa noite nós vamos orar. Nós vamos orar daqui a pouco por pessoas que querem voltar para Deus. Pessoas que se sentem abandonadas, sozinhas, mas hoje você descobriu que Deus nunca te abandonou. É você que precisa se aproximar dEle com fé, com confiança, com coração arrependido, com confissão. Para aqueles que já fizeram isso, e porventura duvidaram do amor de Deus, nós vamos orar para que esse amor possa cobrir a tua vida, tocar você como um abraço, e você sair daqui nessa noite curado, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @PazSantarémBA.